Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Porque aí nós aí seremos muito mais precarizados do que já somos hoje. Então, Edmar, o pessoal tem entendido, sim, desde aí a nossa greve, o movimento Não Vê na Minha Escola está muito forte. Nós estamos aí de segunda a segunda em todo o estado do Paraná, em todos os municípios, nas escolas que estão na lista, nas outras que não estão também, fazendo o debate com o pessoal, conversando, né, conscientizando, né, de que essa luta é nossa em defesa da escola pública, envolvendo também a comunidade e os estudantes. Agora, o que tem a gente caminhando nessas escolas, para eu, o que tem é, às vezes é um pouco de medo e de receio diante do assédio e da pressão vergonhosa que, né, que a própria Secretaria de Educação, os núcleos regionais de educação têm feito, dizendo, olha, você não pode falar lá com o seu estudante, você não pode se manifestar, professor, você pode até ser contra a privatização, mas não pode se manifestar. Ora, bolas, às vezes os estudantes eles fazem esse questionamento, eles querem saber o que está acontecendo, porque de verdade o governo até agora ele não explicou o que está acontecendo. Por que ele aprovou esse projeto em regime de urgência? É. Por que ele quer colocar novamente goela abaixo, a exemplo do que já fez com a militarização de quase 400 escolas já no estado do Paraná? Então ele não explicou nada, a comunidade não sabe. Cabe a nós, cabe a nossa voz explicar. E nós temos esse direito. Nós temos a nossa camiseta, né, que é do Não Venda a Minha Escola. Muitas vezes não chega denúncias aqui, olha aí, tu tá com ela aqui, né? A minha tá, eu tenho duas, mas as duas estão lavadas, que eu usei a semana toda, correndo trecho aí, tá?
E, aproveitando o sol, sem
exatamente, né? E às vezes há relatos absurdos, olha, professor, você não pode nem vir com a sua camiseta pra escola, não pode entrar em sala de aula. Gente, pode sim, deve sim fazer isso, deve fazer esse contraponto. Inclusive, na mediação que teve aí na saída da greve, pós-saída da greve, o desfecho, né? Ali até de todo o conjunto de punições que teve, de desconto e tal, o lançamento da falta greve, no primeiro item ali da ata que se tem, é de que deve ser tratado esse tema, eles usam o termo com urbanidade, mas deve ser tratado por ambas as partes, e quem quiser se manifestar, tá? Então, agora vem alguns diretores querendo impedir a PP de entrar na escola, de fazer o debate. Não nos impedirão, não nos calarão, tá? Nós vamos continuar se manifestando de forma muito forte, igual temos feito, justamente para fazer essa defesa da nossa escola pública. Nós não podemos entregar essas escolas públicas na mão de empresários, mercenários aí, né? Que vêm justamente só visando o lucro, no sentido aí de desqualificar o trabalho, inclusive, né, de todos que estão nas escolas aí. Ou seja, hoje, se tem qualquer resultado que se tenha hoje, que seja positivo, é graças ao trabalho de quem está na escola. A gente não tem outra lógica. A gente caminha pelas escolas afora aí e vê a situação precária da infraestrutura. É muito grave. Eu tenho fotos aí de escola, gente, sim, absurdas, vídeos, né, da parte interna de prédios aí, que dá até medo de você entrar, tá? Então, a gente tem todo esse conhecimento, e o nosso pessoal está aí, está trabalhando. Então, nós não estamos medindo esforços para fazer o debate e, claro, tirando dúvidas. Se tem professor, se tem PSS, se tem QPM, se tem diretor, se tem pedagogo, se tem secretário de escola que ainda está com dúvida, conversa com a PP, gente. Vamos fazer o debate. Agora, jamais impedir de fazer o debate. Isso é um absurdo, mas tem sim tentativas, tá, Edmar? Em vários lugares aí a gente está enfrentando, certo? Mas o pessoal está muito forte com esse movimento furou a bolha, o pessoal tem nos perguntado, às vezes a gente está lá no supermercado com a camiseta, está no ponto de ônibus, o pessoal pergunta sobre do que se trata isso. A gente tem que tirar a dúvida, sim, todo e qualquer lugar.
Acho que a gente voltou da greve, eu estava entrando no meu condomínio, daí eu parei conversando com uma moça que fazia tempo que ela morava aqui, depois ela voltou, né? Eu acho que eu fiquei assim, né, conversar com a linha de compras ali uma hora, conversando com ela, assim, que a gente não, a mesma lógica que você faz, né, de administração de uma empresa numa escola não se aplica, né, então, assim, essa dificuldade, né, assim, da gente olhar para a escola como um lugar, né, da humanização, né, dos indivíduos, como, né, da gestão democrática, é, da gestão transparente, né, dos recursos em que são repassados, então, né, essa é muito, eu acho muito complexo, né, porque, assim, é, a gente ter essa conversa, né, assim, principalmente para quem não está é, no ambiente da escola, porque é, a gente tem toda uma máquina ali, né, do, né, do Estado a favor, né, assim, tentando convencer as pessoas, né, de aprovarem, né, ou concordarem com algo que vai contra a própria comunidade escolar, né, então é, é muito complicado, né, e a tarefa, né, tanto, né, do sindicato, quanto, né, de quem está como dirigente sindical, quanto a gente que está nas escolas, é uma tarefa muito árdua, né, assim, de você conseguir é, falar o óbvio, que às vezes esse óbvio não está tão, né, tão explícito, e aí entra, né, a nossa possibilidade de fazer isso, né. Eu só te fazer uma pergunta, é, as consultas foram atidas para outubro, para o mês de outubro?
A princípio, sim, né, o que temos de informação, que as consultas elas vão ocorrer, sim. Em outubro tem muita gente, às vezes, que está dizendo, olha, mas se o governo não quiser, ele nem faz a consulta e tal. Não, isso não é verdade. Tem que fazer a consulta porque está na lei. Caso, né, ele mude de ideia e não queira fazer, inclusive ele está defendendo até fazer essas consultas, mas é, com esses critérios, né, com todo esse assédio, com a aversão dele, inclusive, ele vai bombardear muito mais ainda, né? Aí a comunidade escolar como um todo, com pressão, com assédio. Mas é, a consulta deve ocorrer, a princípio, em outubro, né? Claro que a gente está monitorando e acompanhando que qualquer mudança e tal, e a gente está, né, é, conversando com o pessoal, com a comunidade, organizando e pedindo, né, reforçando mais uma vez, o nosso povo não pode ter medo. Quero dizer, 30 mil PSS tem que levantar a voz aí contra essa privatização. Tem gente que está dizendo, ah, mas eu, enfim, tudo bem, privatizou a minha, eu vou mudar lá para outra escola. Só que aí vai virar uma disputa. Porque o QPM também, o QPM tem a prioridade, o QPM vai lá para outra escola e tal. É, e aí, é, e sem contar que podem entrar outras escolas na listagem e tal. Então nós, né, não podemos permitir esse absurdo aí.
É, não dá tempo da gente fazer essa abordagem agora, né, mas a gente tem um mapa, né, no Brasil, assim, dos estados em que estão na mesma linha, né, Rio Grande do Sul, a gente tem Minas Gerais, Mato Grosso do Sul anunciou recentemente, né, São Paulo, que fez o leilão, né, de 33 escolas, então é um movimento que tem, né, que tem tem avançado, né, e aí a gente fica nessa, né, eu queria que a gente conversasse, né, a gente tá quase no final já, mas eu queria só pegar o gancho, né, do IDEB, né, porque assim, a gente, né, a gente sabe, né, como foi que a gente conseguiu atingir esse número, né, de ser o primeiro lugar no IDEB, não foi, né, olhando, se a gente olhar só a prova do SAEB, é diferente, né, a gente teria uma abordagem diferente, porque a gente não teve melhoria, né, substancial nisso, mas é uma incongruência, né, porque ao mesmo tempo que eu falo que eu tenho a melhor educação do Brasil, porém eu preciso privatizar escolas, a administração das escolas para quê, né, eu ouvi um tempo atrás, acho que foi o chefe da Casa Civil dizendo assim, não, nós somos a melhor educação do Brasil, mas queremos mais, né? Não queremos parar aí. Mas essas incongruências, né, assim, de a gente ter esse posto, né, mas, e aí a pergunta, né, assim, que eu faço pra gente, né, talvez a gente consiga responder completamente aqui, mas a gente tem, motivos, assim, para comemorar tanto, assim, de termos, né, de sermos esse, né, temos esse primeiro lugar no IDEB?
Não temos, tá, professora Edmara? Não temos. E até para explicar, tirar qualquer dúvida aí do nosso amigo ouvinte da Rádio Cultura, né, o pessoal, internautas que estão nos acompanhando, que vão acompanhar depois, né? Questão do IDEB, né, gente? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tá? Ele foi criado ali em 2007, basicamente, né? Ele reúne só um indicador entre tantos, mas ele reúne só um indicador, ou seja, tem lá ali dois conceitos, né, igualmente importantes para a qualidade da educação e tal. O que ele mede, na verdade, né? Que é o fluxo escolar e as metas de desempenho nas avaliações, tá? E aí, gente, o que o Paraná vem fazendo, né? Ou seja, desde o FEDER em relação aos números. Por isso que a gente chama, né, de uma farsa. do IDEB. E se a gente fosse fazer uma outra avaliação, o Paraná não é o número um da educação do Brasil, tá? Alguns estados estão nessa mesma linha, né? O estado de Goiás, Espírito Santo, né? São Paulo, e assim por diante, tá? Então esses dados eles acabam sendo forçados, tá? Extremamente forçados, na verdade, até porque justamente esses dados que são enviados lá ao censo escolar, né, para configurar então essa média, né, ou seja, ele vai trazer também ali no na questão de desempenho, né, do sistema de avaliação, o Saeb. E o que que fez para além, né, da questão da frequência, da manipulação da aprovação e tal, o Estado, inclusive, fez um treinamento aí, usando ali a questão da prova Paraná, para que os alunos que fossem, então, fazer ali justamente o Saeb, né, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que pudesse, então, melhorar essa nota. Ou seja, professores de matemática e de português, né, foram muito sobrecarregados entre tantas e outras plataformas que também trabalhassem conteúdos direcionados justamente para esse tipo de avaliação, ou seja, para melhorar justamente os dados, tá? Então veja que a farsa ela vai se configurando, né, nesse sentido. Se eu sou um aluno hoje de terceiro ano do ensino médio, de qual que é o meu foco? Eu preciso, né, focar na questão do vestibular, na questão do Enem, que hoje, né, a principal porta para a entrada da universidade pública é o Exame Nacional do Ensino Médio, e o governo usou energia, né, desses estudantes para decorar esses conteúdos justamente, né, para que fossem bem. E se envolveu, tá, gente, pessoal do quinto ano, do nono ano e do terceiro ano, que são o pessoal que estão saindo, né, de uma etapa ali de uma parte, né, da sua formação, justamente para fazer. Ou seja, ele foi muito na lógica, né, Edmar deve ter feito em algum momento da sua graduação, né, existe o ENAD, né, gente? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes que estão concluindo a graduação. As faculdades particulares que precisam levantar seus índices, ou seja, números de aprovação e tal, e de desempenho dos estudantes, eles fazem cursinhos preparatórios, justamente preparam um número X de alunos para irem fazer o ENAD, certo? Para que obtenham a mesma lógica. Então, usando a prova Paraná, justamente para fazer isso. E no ano, ao finalzinho do ano letivo de 2023, então acho que todos, né, os professores aí, até secretários de escola vão lembrar, a métrica foi estabelecida, inclusive, de não reprovar mais que 5% por turma. Ou seja, autonomia zero do professor, com mudança de notas e tudo mais, o que foi necessário. Tanto é que houve processos de refazer conselhos e tal, quando a reprovação foi mais que isso por turma. Só aconteceu, falando a partir da área da Metropolitana Norte, que pessoas do núcleo foram de escola em escola refazer se fosse necessário, gente. Um absurdo. E aí, né, gente, exclusão, inclusive, também de estudantes, também reflete nessa meta e nessa medida do IDEB, tá? Fechamento do ensino noturno, que acaba derrubando também, né, a questão do fluxo escolar, tanto a questão da frequência quanto a questão do desempenho, certo? Hoje nós temos mais de 60 mil alunos de fora do ensino noturno. Fecharam muitas escolas e também períodos noturnos e vem fechando cada vez mais, justamente no sentido aí de buscar esse índice. Nós estamos com um artigo muito bom lá no site da PP, quero fazer uma propagandinha rápida ali, que foi escrito pelo funcionário de escola, que é o Luiz Fernando Rodrigues. Ele já foi secretário de comunicação da PP Sindicato, tá? Ele é formado também em marketing, em comunicação. Ele escreveu um artigo muito bom, não deixem de ler. Quanto custa um IDEB, tá? Então ele vai trazer, assim, gente, detalhes, na verdade, de como o Paraná obteve esse número que o secretário está propagandeando agora aqui, né? E, claro, quero reforçar, toda e qualquer questão que venha como resultado, gente, não tem outra questão a não ser o trabalho do nosso povo que está na escola. E sem valorização, né? Estamos chegando a 39% de defasagem de data base. O piso, que não veio até agora ainda, que vem lá desde janeiro, a hora atividade, que foi reduzida, que está judicializada, inclusive, tá? Inclusive a própria data base que está lá no STF, né? Ou seja, cadê essa valorização? Hoje nós estamos aqui na PP e muitos núcleos estão também comemorando ainda o Dia do Funcionário de Escola, que é lá no dia 7 de agosto, né? Por lei, sequer lembraram, né, do Dia do Funcionário, como se não fizesse parte da educação. Então é uma desvalorização total, né, no sentido aí de criar um divisionismo na categoria como um todo, tá? Então, eu até havia mencionado em algum momento a questão, e neste artigo também o Luiz Fernando traz a situação da infraestrutura dos prédios, principalmente dos prédios alugados, né? Ou seja, qualquer pesquisa que seja feita, uma pesquisa séria aqui na educação do Paraná, levando em consideração outros fatores, a educação do Brasil, do Paraná, né, teria muito a se explicar aí do ponto de vista da gestão, né, dessa gestão neoliberal que tem sido colocada aí, então, pelo Ratinho Júnior e Rony Miranda.
É, e isso que não vale tempo também, né, de a gente falar, né, sobre aquela promessa, né, assim, absurda, né, assim, que as escolas que melhoraram seu IDEB, né, os professores e funcionários ganhariam um acréscimo ali no salário. Isso acho que nem convém a gente falar, porque é tanta coisa, é tanta desinformação também, né, que a gente tem por parte, né, principalmente, né, da Secretaria de Educação, que a gente fica até meio perdido nisso, né, mas é uma pena, né, que muitos professores esperam, né, receber isso, e a gente não sabe muito bem como é que isso vai acontecer, né, mas talvez em alguma outra ocasião a gente consiga, né, falar sobre isso, mas é triste, né, porque assim, eu imagino que se nós não tivéssemos essa, entre aspas, melhoria no IDEB, os professores seriam culpados. Como aumentou, então é mérito da SED, os professores, eles foram praticamente deixados em segundo plano, porque eu não vi em nenhum momento, né, a SED dizer sobre, né, o quanto que os professores foram importantes nesse processo, talvez até porque o que conta, né, não são números, né, e a gente sabe muito bem disso, né, o que conta são os números, não são as pessoas, né, nisso não é, né, o educando, não é o professor, mas é justamente, né, poder ter, trabalhar com esses números, índices, metas que tem adoecido, né, a nossa categoria. Isso é muito triste, né, a gente tem colegas em que, né, assim, todos os dias estão adoecendo, estão desenvolvendo síndromes o ambiente de escola tem sido um ambiente de muita pressão, né? A gente está se assim, encaminhando para o finalzinho, e eu queria, né, a Tânia tinha comentado, né, a Tânia, nossa colega guerreira também, né, da Metro Norte, mandar um abraço para ela, né, grande amiga, companheira. Ela está dizendo ali que foi seu aniversário ontem, então te dou os parabéns também aqui, né, publicamente aqui ao vivo, né, desde já que você, né, tenha muito, né, muita força, coragem, como você tem sido sempre, né, essa referência para nós, né, assim, de luta, né, pelo PSS, não só, mas por nós também, né, porque precisamos, né, assim, muito, né, da luta sindical para que a gente consiga manter, né, o que ainda nos resta, né, de direitos, de conquistas. Então, te dou os parabéns por isso, né, e te agradeço também por estar aqui conosco, né, nós temos ainda 3 minutos, viu, passa, né, muito rápido o nosso programa. Eu queria passar para você fazer, né, as suas considerações finais, né, nesses minutinhos, e também já deixar, né, o meu grande agradecimento por você sempre, né, aceitar nossos convites.
Muito obrigado pelo carinho, pela lembrança também do aniversário. Ontem, 16 de agosto, também é considerado o dia do filósofo. Olha só. Né?
Verdade. Que verdade. Sua mãe olhou no calendário e falou assim: eu vou ter esse menino no dia 16, dia do filósofo, ele vai ser filósofo.
Provavelmente, né? Certo. É isso, né? Acho que a gente está na luta, se coloca sempre à disposição para fazer o debate. A gente tem feito um enfrentamento que, né, não tem sido fácil, mas nós fazemos de cabeça em pé, de cabeça erguida, sabendo, né, que estamos lutando e defendendo uma escola pública de qualidade, uma educação de qualidade para toda a comunidade. Tá? Então, acho que isso é muito importante para nós, e a nossa luta sindical aí, ela sempre foi, né, historicamente importante, mais do que nunca agora, ela precisa ser. Inclusive, a nossa luta, ela é coletiva. Nós temos 30 mil PSS, gente, hoje 2.700 pessoas são sindicalizadas. A gente precisa aumentar também a sindicalização do PSS para aumentar essa reflexão. Aumentar a representação e fortalecer a nossa luta, fortalecer o sindicato, tá? E gostaria de deixar uma reflexão e uma pergunta aqui, né, para o secretário e, enfim, para todos, né, para os radiovintes da cultura. Se a educação do Paraná é a melhor educação do Brasil e teve o melhor IDEB, por que o governo quer privatizar mais de 200 escolas? Essa é a pergunta. Agradeço e até mais.
E também, né, a gente, essa pergunta fica, né, eu acho que a gente, enfim, né, a gente tem algumas possíveis respostas, né, e aquela frase que a gente sempre fala, né, Hélio, prova é para concurso, né, a gente não precisaria ter todo esse, né, esse desgaste, porque o que eu vejo dos meus colegas, né, que estão se inscrevendo é um desgaste e essa falta de perspectiva, né, uma espécie de desesperança, né, assim, tá, vou fazer isso para o ano que vem fazer de novo, para não ter certeza. Então, assim, infelizmente, né, a gente vive na educação do Paraná, era das incertezas, né. Então, agradeço mais uma vez, Hélio, manda um abraço pro pessoal que tá aí no encontro aí de funcionários, tá, e a gente vai se encontrando por aí, tá. Desejo até boa sorte também, pessoal, que for fazer a prova, né, e que dê tudo certo, que a gente possa, né, um dia superar, né, esse estado de incerteza. Obrigada, pessoal, obrigada, Márcio, por estar aí nos auxiliando na mesa de som, e semana que vem estamos aqui mais uma vez. Tchau.
Tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.